eu tô um pouco constrangido agora. Peraí.
Tá.
Zen, termine Zen.
Eu tava vendo... cansado, né? Vamos tentar ficar cansado de novo pra gente terminar.
Tô café, eu tomei um expresso hoje, por isso que eu tô assim. As eleições municipais acontecem tanto no âmbito do Poder Executivo, com os prefeitos, quanto do Legislativo, quando são eleitos os vereadores. Neste episódio, vamos abordar a Câmara Municipal do Recife, a composição política da Casa, o que aconteceu nos últimos anos, e vamos ter uma entrevista com o vereador Ivan Moraes, do PSOL, para falar sobre o papel do Legislativo na definição do orçamento da cidade. Eu sou Felipe Vilar.
Eu sou Ana Tenório e estou aqui para falar sobre o Recife hoje.
Essa semana começaram as primeiras definições de candidaturas, né? E começaram os primeiros movimentos de embate, né, entre as chapas, se desenharam, começaram também a ser as primeiras pesquisas se desenhar no Recife, né? Estão se desenhando os cenários aqui, né? Os quatro primeiros colocados nas pesquisas são Marília Reis, do PT, João Campos, do PSB, delegada Patrícia, do Podemos, e Mendonça Filho, do Democratas. E esse cenário, né, já está sendo desenhado há algum tempo, né? Houve uma pulverização das candidaturas de oposição, então tem várias candidaturas de oposição, vamos dizer, não só ao PSB, né, a atual gestão, mas à esquerda. E essa polarização, ela se deu no desenho desse cenário. E isso que tem, nesse primeiro momento, tem dado a tônica do noticiário aqui na capital, né?
Sim, Felipe. Inclusive, nessa semana, né, que a gente está aqui gravando na quinta-feira à noite, nesse dia 24 para 25 de setembro, quase madrugada, porque é o horário que a gente conseguiu encontrar. Mas aí o que a gente teve até aqui foram os candidatos debatendo um pouco, assim, né, dando um pouquinho do tom, aquelas alfinetadazinhas entre um candidato e outro. Mas os candidatos pareceram, pelo menos transpareceram, já ter passado essa semana bastante focado na construção do seu plano de governo, na construção do seu plano de governo, na montagem da sua equipe, para organizar o seu palanque, porque domingo agora, dia 27, começa de verdade a campanha eleitoral. Todo mundo já com agenda de rua, no que for possível, com agenda virtual também, no que também for possível. E aí vai se começar realmente o debate eleitoral. Segunda-feira a gente já tem um debate, né, inclusive programado para acontecer na UFPE. Já é o primeiro debate eleitoral daqui do Recife. Então, as eleições vão começar, os candidatos tiveram mais esse comportamento de interno nessa semana, de realmente se organizar. A gente teve o palanque da oposição, o lado mais conservador, aquele grupo político mais conservador, que saiu bastante pulverizado, né, em candidaturas bastante diversas: Mendonça Filho, Marco Aurélio, a delegada Patrícia Domingos, o deputado estadual Alberto Feitosa. A gente teve esses candidatos ainda brigando um pouquinho entre si, disputando ainda a paternidade de algumas pautas e mostrando ainda a desunião de um bloco, né, como se a gente ainda não soubesse como é que vai ser o discurso deles durante a campanha. Até porque a gente tem que levar em consideração que esse bloco, ele ruiu durante o processo de construção do palanque, mas esse bloco ia aí no segundo turno, né? Caso ele polarize entre um lado uma candidatura mais progressista e uma candidatura mais conservadora. Ele ainda não mostrou quem é que vai apoiar quem é que vai se aliar a quem é que vai ceder mais, né? A gente ainda está nessa indefinição nesse caso. Mas é o que a gente teve aí de última semana, é o que a gente espera que aconteça a partir para os próximos dias, a partir de agora para os próximos dias.
É isso, né? A gente está nesse cenário de desenho de alianças, de desenho de como é que vai ser a tônica desse debate. A gente falou da oposição, mas a gente também tem que falar que as duas candidaturas consideradas de esquerda, de centro-esquerda, também, apesar de serem oposição uma à outra, né, o PT faz parte da gestão do PSB no Estado, teve uma divisão interna dentro do partido que inclusive não queria que saísse uma candidatura própria. Então, essa disputa também existe no campo da esquerda, e essas duas candidaturas representam essa disputa, né, de alguma forma, porque o PT ele bateu o martelo depois da decisão nacional, né, que meio que passou por cima do que a estadual e a municipal queriam para a capital. Então, e o PSB tem a máquina, mas é um aniversário super importante. Marília, a candidata Marília, é uma adversária muito importante e vai tirar muito voto de João Campos também, né, dentro desse eleitorado considerado progressista, né? E ainda, ou seja, a gente tem polarizações, não polarizações, né, porque polos só temos dois, né, mas a gente tem uma divisão grande do eleitorado e de quem vai ter a preferência, né. PSB tem um lado positivo, que tem a máquina a seu favor dentro da capital e no estado, mas também tem uma rejeição muito grande por conta de as operações durante a pandemia, do próprio desgaste da gestão do PSB. Existe um grande eleitorado que talvez não vote novamente no PSB por causa do próprio desgaste de 8 anos de gestão na capital, 8 anos de governo do estado, mais de 8 anos no governo do estado, né? Enfim, é uma hegemonia, mas você ser hegemônico também tem o seu ônus, né? E o PT também, né, por toda a história, né, dos escândalos de corrupção na imprensa, enfim, de todo o sentimento antipetista, né, isso também pode ser um fator importante no desenho desse cenário eleitoral, que, na minha opinião, ainda está indefinido, e isso vai se definir durante a campanha. Você falou que vai ter um debate logo na segunda-feira, dia 28, e durante a semana vão começar as sabatinas, as entrevistas. Nesse contexto de novo normal, digamos, né, em muitos lugares, essas entrevistas, essas sabatinas serão feitas pela internet, pelo Google Meet, por transmissões online. Também é um cenário completamente diferente, a gente não sabe como vai funcionar. A gente também tem outra coisa muito importante, é a decisão da Globo de não realizar, no primeiro momento, não realizar debate no primeiro turno, né? E realizar apenas o debate do segundo turno. A Globo publicou uma notícia essa semana, né? Isso mexeu com o cenário eleitoral, não só no Recife, mas em todas as cidades, né? O debate da Globo é, com certeza, o debate mais importante, e a emissora ainda vai definir regras para poder fazer as sabatinas, e as sabatinas serão presenciais, vai ter todo esse esquema de cuidado, né? Hoje também teve aqui no Recife a definição de como serão os debates na Rádio Jornal e na TV, e as sabatinas, né? Na Rádio Jornal e na TV Jornal. Então, houve uma reunião com assessores de imprensa, e a TV definiu seus critérios. Vão ter critérios como serão presencial, né? Vão ter restrição no número de assessores, restrição na quantidade de pessoas dentro do Sistema Jornal do Comércio. Enfim, todo esse contexto vai ser interessante, vai ser interessante de observar como é que a eleição vai se comportar com todas essas medidas, né, e nesse contexto de pandemia, apesar de que a gente está vivendo um momento em que o Estado abriu tudo, menos as escolas, né? Está tudo liberado, e a gente está vivendo um grande laboratório do coronavírus, e as cobaias somos todos nós. Eu tô rindo, mas queria chorar.
Felipe, colocasse aí que o PSB tinha máquina, né, quando citasse a questão da polarização do bloco de esquerda entre o PT e o PSB, no caso, as candidaturas representadas por João Campos e Marília Reis, os dois deputados federais e primos, né, com esse parentesco. Mas aí eu queria colocar, já entrando aqui no assunto que a gente tem do dia, né, na nossa pauta do dia, falando sobre a Câmara do Recife, que o PSB, por exemplo, teve toda essa construção gigantesca de palanque, é o maior palanque político da campanha no Recife, tem quase 15 partidos, se eu não me engano. em torno, né, da candidatura de João Campos, essa chapa majoritária, essa chapa majoritária com esse apoio gigantesco de partidos, essa coligação imensa, que vai dar um tempo de TV bastante grande para ele na propaganda eleitoral, que inclusive também começa domingo. E ele também tem uma imensa base parlamentar na Câmara do Recife. Ele tem pelo menos a metade dos vereadores do Recife somente filiados ao PSB. Fora que a maior parte dos vereadores do Recife são da base governista. A gente conta nos dedos assim quais são o tamanho, né, do bloco oposicionista que faz barulho, que consegue emplacar as coisas, mas é uma discrepância de tamanho, assim, de bancada entre a oposição e o governo que é bastante grande. E o próprio candidato ter filiado de vereador de mandato mais de 20 vereadores é realmente um número bastante grande, porque são 20 vereadores que serão 20 cabos eleitorais que estarão nas ruas pedindo voto para esse candidato do partido, né? Direto, assim, uma linha direta. Então, isso também é bastante importante de ser colocado quando a gente vai levar em consideração o tamanho e a extensão de até onde chega a campanha de João Campos.
E também, assim, citando a pulverização da esquerda, né, a gente falou de polarização do PT e o PSB, mas temos as pequenas, né, as candidaturas de menor alcance, que são a de Thiago Santos, da Unidade Popular, né, UP. É, a candidata do PSTU que sempre, né, tem candidatura aqui no Recife, lançaram Cláudia Ribeiro, né, e também o PCO, que é o Partido da Causa Operária, também representa esse discurso mais à esquerda, que está com um candidato aqui, Vitor Assis, e à direita, a gente não citou também Carlos Andrade Lima, do PSL, que inclusive tem recebido tá tendo um grande espaço na imprensa, né, um espaço até importante, até por causa da importância nacional do PSL, né, o PSL é o partido de maior bancada, né? Então, apesar de muita gente achar que toda essa força do PSL se dá ao fato de Jair Bolsonaro ter estado nele, né, e ter alavancado a legenda, né, e talvez a seleção municipal, que também é um grande laboratório, né, de tecnologias, tecnologia de política, talvez seja um laboratório do PSL de mostrar qual a força desse partido, né, com a majoritária aqui no Recife. Voltando a falar da Câmara, Ana, você fez uma entrevista, né, com Ivan Moraes. A gente está muito focado no Recife nesse programa, né? Mas enfim, o Ivan Moraes, ele vai fazer uma fala, né, mais geral, lembrando que o Ivan Moraes, ele concedeu entrevista para a gente, mas o espaço, ele está aberto para qualquer vereador, qualquer parlamentar, qualquer pessoa que queira contribuir, queira participar. Nosso programa, ele não tem filiação partidária, o nome dele é sem legenda, não é à toa, né? Então, o espaço está aberto para qualquer candidatura que queira usar o espaço. O importante é a gente manter o diálogo.
Isso, convidamos o Ivan Moraes para falar um pouquinho sobre a atuação dele na Câmara de Vereadores e para falar um pouquinho também sobre como foi a formação como foi a passagem, na verdade, né, do discurso da oposição que deixou de ser progressista para ser conservadora, o bloco de oposição que começou na Câmara de Vereadores em 2016. Liderado por Marília Reis, então vereadora do Recife, e depois, em 2018, terminou passando para o PSC. E aí, Ivan explica um pouquinho de como funcionou esse trâmite político, ele explica um pouquinho dos atores políticos que estiveram lá. Ele foi um desses atores, porque Ivan, ele estava cotado para ser o líder naquele ano. Em 2018, era o ano que Ivan Moraes seria o líder da oposição, mas teve todo um imbróglio e teve toda uma cena que teve como pano de fundo as eleições de 2018 para governo de Pernambuco, que modificou bastante assim o cenário, né, político. O PT, que era oposição ao PSB, voltou a se aliar com o PSB. O PSC, que era aliado do PSB desceu do palanque e virou oposição. Então, teve toda essa troca, essa dança das cadeiras, teve toda essa movimentação na Câmara, isso interferiu na liderança da oposição. Só que a interferência foi tamanha que mudou o discurso do bloco e mudou a liderança e, consequentemente, isso afeta nas pautas que o bloco vai defender, no discurso que o bloco vai defender, em como isso vai se organizar, em como eles vão discutir, quais pautas serão prioridades e tudo isso. Então, Ivan trouxe um pouquinho de como foi esse contexto. Ele também abordou, que foi o assunto principal da nossa conversa, como se dá a organização dos vereadores e do Poder Executivo com relação ao orçamento. Como é que funciona o orçamento da cidade, como é que os vereadores, como é que o Poder Legislativo, ele gere, participa do orçamento. Quem gere é a Prefeitura, né? Mas como é que os vereadores, eles participam da organização desse orçamento? E aí ele explica as leis orçamentárias, que são um dos papéis mais importantes dos vereadores. Ele fala um pouquinho também sobre um outro papel dos vereadores, que é o de fiscalização, e apresenta um trabalho que o mandato dele fez, que foi um levantamento sobre os gastos da Covid-19. Tudo que foi gasto com relação à Covid-19 nesse ano de pandemia, ele juntou todas essas informações e colocou tudo em um painel e colocou num site, criou um site, está disponível para qualquer pessoa conseguir entender e interpretar, não, sem precisar interpretar aqueles dados que são tão complexos, né? Ele basicamente traduziu o Portal da Transparência para que ele ficasse acessível, porque, de fato, o Portal da Transparência, às vezes, olha, é complicado, viu? Para você achar uma coisa, né, Felipe?
A gente que está nesse trabalho diário, né, de cobertura política, a gente sofre, né, quando vai consultar alguma coisa no Portal da Transparência e até nos sites, né, nos sites de Assembleia Legislativa, nos sites de Câmara do Recife. A gente faz esse papel porque a gente é repórter, a gente é jornalista, mas deveria ser uma ferramenta que poderia ser usada por qualquer pessoa, né, ou seja, o mais intuitivo possível, e muitas vezes não é, e a gente quebra a cabeça, né.
Isso, exato. E aí a gente tem que ter mesmo tem que ter esse entendimento, né, do que está escrito ali, porque realmente lidar com dinheiro público, a gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de para onde vai, né, o que é que está sendo feito do dinheiro que eu tanto coloco lá do tanto que eu pago de imposto, para onde é que vai esse dinheiro que eu pago, para onde é que está indo tudo que, tipo, eu estou pagando. Então, é importante a gente saber disso, e como os vereadores têm esse trabalho de organizar as leis orçamentárias, ele explica como funciona isso. Não vou dar mais spoiler da entrevista.
Sim, Aninha, e tu que sempre cobriu, desde 2017, 16, não lembro, sempre cobriu Câmara em todos os jornais que tu passou, né? Ou seja, você tem uma experiência de vida profissional com esse assunto, né? E você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Dá um exemplo de algumas pautas, de algumas coisas importantes que passaram na Câmara nos últimos anos que você queria destacar.
Pois é, a Câmara do Recife foi uma das minhas segundas casas nos últimos anos mesmo. Praticamente ficava lá bastante tempo do meu dia e eu realmente gostava muito daquele setor, gostava de lidar bastante com os vereadores e gostava bastante das discussões sobre o Recife, né? E aí, em todos os jornais que eu fui, eu sempre tentava pegar a Câmara como um setor e fiquei os 4 anos dessa legislatura na Câmara. E aí, assim, a gente tem muita coisa importante que aconteceu nesses últimos anos. Uma das coisas que de maior destaque, assim, foram os aumentos, né? A gente teve bastante aumento. A gente teve uma tentativa de aumento para começo de conversa de auxílio alimentação dos vereadores logo no início da legislatura. Não sei se todo mundo aqui está lembrado, mas teve isso. E esse aumento foi bastante grande, assim, passou para quase 53,1%. E representava coisa de mais de R$ 1.500, ia dar um gasto anual, assim, de R$ 746 mil, sendo que antes os vereadores do Recife, eles já recebiam R$ 3 mil de vale alimentação, fora os outros auxílios. Então, isso gerou uma repercussão bastante grande nas redes sociais, isso gerou uma repercussão bastante grande entre a população mesmo, que fez protesto, que realmente barrou que isso acontecesse, né? E o aumento não aconteceu, foi impedido. Depois disso, isso foi no começo. Aí, no final, teve outros aumentos, que foram os aumentos de salários dos vereadores e do prefeito. Primeiro foi o aumento do salário da prefeitura, né? Do prefeito e do vice-prefeito, do futuro vice-prefeito e dos secretários municipais. E aí foi promulgado esse aumento. Isso aconteceu em abril do ano passado, mais ou menos. E esse aumento, ele era de 70%, assim, no salário do próximo prefeito, que a partir do próximo ano, o prefeita eleito ou eleita vai passar a receber R$25 mil. E atualmente ele recebe, né, R$14.635, mas vale colocar que o prefeito Geraldo Júlio, ele não recebe o salário de prefeito, porque só colocando, porque ele abriu mão disso logo no primeiro mandato dele, quando ele foi eleito, troca do salário dele no Tribunal de Contas do Estado, ao qual ele é servidor. E aí, para o vice-prefeito, o reajuste foi de 58% e o salário tinha passado de 13.900 para 22 mil. E para os secretários, o salário tinha passado de 12,9 mil para 18 mil, que era quase 40%, assim. Isso para os prefeitos. E aí, os vereadores, pouco tempo depois, isso foi em abril do ano passado, um aumento do salário do Poder Executivo, né? E aí, quando foi em dezembro do ano passado, os vereadores também aprovaram o aumento para eles próprios.
Coisa boa.
E aí, esse aumento foi de 29,7%. E aí, eles iam passar a receber de R$ 14.635, vão passar a receber R$ 18.980, já a partir do próximo mandato, né? Não, você não aumenta o próprio salário. Quando você aumenta, quem entrar, o próximo que entrar, é que recebe esse novo valor do
você
salário.
Você aumenta e reza para ser reeleito, né?
É, pois é. E outra coisa também, né? É, eles votaram isso no ano passado, quando a gente ainda nem esperava viver um contexto de pandemia. Mas olha só em que situação econômica estamos nós agora.
E temos que lembrar também que a prefeitura arrecadou o IPTU 2021 e 2020, né? Ou seja, a gente pegou, o próximo prefeito pegou em bomba, né? A famosa pegou em bomba. E essa bomba vem chiando. E vamos ver como é que vai ser esse ano de 2021. Esse ano de 2021 promete ser intenso, né? E nesse sentido de arrecadação, nesse sentido de aumento de alguns gastos, com essa diminuição brutal de arrecadação, o próximo prefeito vai ter um desafio, prefeito ou prefeita, né? Vai ter um desafio grande aí pela frente na administração pública. E os vereadores, nesse ínterim, né, com um bolso um pouquinho mais cheio, vão exercer sua função de fiscalização e cobrança, né, mais satisfeitos, né, com a vida. Né? É bom demais receber salário e é bom demais receber um bom salário.
E em dia, né?
E em dia.
E outra coisa também que rodou muito assim quando eu estava na Câmara, cobrindo a Câmara, que eu lembro, foi a compra do novo prédio. A Câmara, ela tá com a estrutura, né? A Câmara funciona ali no prédio 13 de maio. E aí ela tem uma estrutura que ela não suporta os 39 vereadores que são os parlamentares municipais. Ela não tem condição de contemplar todo mundo. E aí tem até alguns gabinetes que ficam fora mesmo da casa. O plenário, ele não é adaptado para cadeirantes, por exemplo, e a casa toda, né? Não tem essa adaptação, não foi pensada para toda a questão de acessibilidade, assim, para nenhum tipo de deficiência. E os vereadores tentaram, há uns 2 anos atrás, comprar um novo prédio, tentaram anexar, né? Comprar um anexo e transferir os gabinetes para lá. e fazer um novo prédio. E deixar apenas o plenário na Casa José Mariano mesmo. E aí, esse prédio seria ali, onde tem a Praça Clarice Lispector. Eu esqueci o nome daquela praça.
É a Praça Maciel Pinheiro.
Essa
A Praça
mesmo.
Maciel Pinheiro, no coração do bairro da Boa Vista, que inclusive é um lugar muito assim, né? Desculpa ter esversada, mas eu acho que é um lugar super simbólico na cidade do Recife. É, como você falou, onde era a casa de apenas Clarice Lispector, né? Que é uma escritorazinha aí qualquer, não sei se alguém conhece, né? Algum dos ouvintes conhece essa menina aí, essa essa medíocre.
Maravilhosa.
Somente Clarice Lispector morou ali, passou a infância ali, né, naquele lugar, e a casa dela tá lá, e a praça é um lugar também. Aquele local ali tem uma importância histórica, perto dali também, onde foi assassinado João Pessoa, ou seja, tem todo um contexto histórico naquele lugar, e de repente a gente vê nessa situação de abandono. E a Câmara, um lado positivo, se a Câmara fosse para lá, realmente teria uma desculpa para revitalizar, né, aquela área, porque seria uma vergonha a Praça Maciel Pinheiro, do jeito que está hoje, com a Câmara do Recife, ele jamais ficaria.
Ali não tem estacionamento.
Mas né, não tem onde parar carro, né? E nossos queridos vereadores, eles não, ainda não, apesar do salário, ainda não desenvolveram tecnologia para sair voando. E seria muito difícil, não só deles, né, mas a vida deles, mas de todos os assessores, todo mundo que trabalha na Câmara, os funcionários, né? Ali seria rock pesado de veículos, né? Toda a estrutura da Câmara do Recife naquele lugar, o que é uma pena, né? Também seria uma desculpa a mais para não, apesar de que não precisa ser, não é porque a Câmara tem que estar lá para aquele lugar voltar a ter uma vida, hein? Porque uma importância já tem, né? Aqui para a cidade.
Sim, com certeza. E aí a gente pontuou, né, algumas coisas mais polêmicas que aconteceram, mas a gente também tem que lembrar que o vereador, a gente está elegendo agora, vai ter eleição municipal e vai eleger tanto o poder executivo como o legislativo, como nas eleições municipais. E aí a gente tem que estar atento, tem que estar prestando atenção em quem a gente elege e tentar votar a pessoa que seja mais representativa e mais afinada com o nosso discurso, porque aquela pessoa vai estar lá no, na casa legislativa defendendo exatamente aquilo para qual ela está sendo colocada, né? E assim, a gente tem as pautas que foram bastante propositivas. A gente pontua essas polêmicas porque a gente não pode esquecer do que aconteceu. A gente tem que saber como foi que o que é que aconteceu, né? Assim, no, na casa de José Mariano, o que é que aconteceu entre os vereadores, o que é que foi debate. E aí a gente coloca, né, essas questões que são importantes, sim, de serem pontuadas, de como os vereadores atuaram ao longo dessa legislatura e dessas coisas que realmente foram mais polêmicas, como aumento de salário, como compra do novo prédio, como quem foram os protagonistas desse processo. E é importante que se saiba quem foram os protagonistas, quem votou contra, quem votou a favor, quem era o discurso de todos eles, porque essas pessoas, elas vão tentar uma nova candidatura e é importante que o eleitor, ele esteja afinado com o discurso do seu candidato. É importante que se conheça as propostas, é importante que se pense, se entenda e que realmente se tenha uma consciência de quem é que você está colocando para ser o seu vereador, né? Porque aquela pessoa vai. Democracia representativa, aquela pessoa vai estar lá para votar por você. Então, se você quer que tal pauta aconteça, então vote uma pessoa que faça tal pauta acontecer, não uma pessoa que traga tal pauta. Se a sua intenção é essa, veja quais são as suas prioridades na hora de votar. E esse programa todo de hoje foi para justamente a gente falar sobre isso também. Já que a gente vai ter eleição, né, no Poder Executivo e no Legislativo, como em todas as eleições, mas essa é a nível municipal. No episódio anterior do Sem Legenda, que foi o episódio de estreia, a gente deu um panorama geral de como seriam as candidaturas majoritárias. E aí, neste, a gente está falando especificamente sobre como fica a composição da Câmara de Vereadores, o que aconteceu e por que é importante se saber qual é a atuação do vereador, o que é que o vereador faz e quem fez o que ao longo de todo esse processo. Mas os vereadores têm pautas bastante propositivas, além da questão, todas as responsabilidades que eles têm de fiscalização das atividades da prefeitura, de pautas orçamentárias, eles também têm pautas propositivas. Todos os vereadores têm pautas, têm agendas, têm projetos de lei, integram comissões que são temáticas e têm pautas que são bastante propositivas, não é só de polêmicas e de discursos bem empolgados que vive a Câmara do Recife, né?
Sim,
A gente
é
tem
verdade.
e discursos inflamados e às vezes alguns estapeados assim no plenário, bem interessante, mas não é só disso que vive a Câmara do Recife. Cada vereador tem a sua pauta, tem a sua agenda, ele defende uma bandeira, ele está lá para tipo propor alguma coisa. Por exemplo, a gente tem a vereadora Aline Mariano que defende pautas importantíssimas sobre políticas públicas para mulheres. A gente tem a vereadora Michelle Collins, que tem uma agenda de pautas bastante extensa na questão da defesa das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. A gente tem o próprio vereador Ivan Moraes, nosso entrevistado do podcast desta semana, que tem todo esse trabalho de fiscalização dos gastos públicos mesmo. A gente tem o vereador Heriberto Rafael, que é líder do governo, mas que tem uma atuação bastante forte nessa questão da pauta financeira, da pauta orçamentária, que está sempre ligado e sabe explicar muito bem como funciona essa questão de emendas, essa questão de orçamento, como funciona esse debate pela gestão do recurso. E que se integra bastante essa pauta mesmo, né? Uma coisa que
Sim.
ficou pendente na Câmara até o momento foi a resolução do plano diretor, que deveria ter saído esse ano, mas ainda não saiu e ainda aguardamos as cenas dos próximos capítulos para saber como é que deve ficar isso aí até o final do ano, né?
É, só para falar um pouco da importância do poder legislativo, a gente sempre fala que a democracia no Brasil ela é instável, né? Que a gente passou por várias ditaduras, que o próprio a gente era um império, era a colônia de Portugal, depois virou império, aí depois um golpe militar, e teve a proclamação da República, depois teve o Estado Novo, depois teve o golpe militar em 64, interrupções, né, nesse poder executivo. Já o poder legislativo, ele é muito antigo. A República foi proclamada no Brasil em 1889, né? Mas os poderes legislativos, as casas legislativas, já existiam há muito tempo no país. A Câmara Municipal do Recife foi fundada no século XVIII, em 1710. Ou seja, já tinha a Câmara Municipal, já tinham, assim, no, no, nos moldes da época, né? Não era como hoje, né? Mas, enfim, é um poder democrático, de certa forma. É um poder que tem mais de 300 anos, né? E sempre foi palco de disputa. A gente fala de polarização, de mudança, de dança das cadeiras. A primeira crise da Câmara Municipal do Recife foi uma guerra entre Recife e Olinda, e que os cidadãos de Olinda invadiram a Câmara do Recife, da Vila do Recife, espancaram os vereadores, né? Na época não eram vereadores, mas, ou seja, sempre foi a política sempre foi um campo de disputa muito intenso.
Chocada ainda com a parte da violência.
É.
Mas
É porque antigamente a política era mais a ferro e fogo.
ainda bem que a gente evoluiu mais para tipo o campo democrático, né? E aí a gente consegue debater mais e a gente pode deixar esse discurso mais violento para bem longe. Na verdade, a gente pode repudiar esse discurso violento.
Com
Porque
certeza, né? Hoje em dia o embate, quando permanece no campo das ideias, é saudável, né? Depois que parte para as vias de fato, aí a gente está falando de outra coisa, né? Mas é só uma pontuação, né? Porque a instituição do legislativo é uma instituição que está presente na história do Brasil desde o Brasil era colônia, né? Em 1710, o Brasil era colônia de Portugal, não era. Mas tem uma população grande aqui, muitas pessoas vivendo, e é necessário existir esse poder, esse controle, essa democracia, né? Esse papel precisa ser exercido por alguém. E a gente tem um poder legislativo com uma certa estabilidade aqui.
A gente está aqui agora com o Ivan Moraes, que é o representante do PSOL na Câmara de Vereadores do Recife. Foi o primeiro vereador do PSOL eleito no Recife. Ivan, muito obrigada por receber a gente, né? A gente está nesse período agora de campanha pré-eleitoral, uma corrida danada, e aí, mesmo remoto, a gente sabe que é difícil conseguir organizar essa entrevista. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Ana, todo mundo aí de Sem Legenda, podcast. Acho que o que a gente mais precisa nesse tempo é de mais gente produzindo conteúdo, mais gente independente produzindo jornalismo. A gente vive um momento de uma cacofonia muito grande na comunicação, e quanto mais gente, feito vocês, que estão preparados, comprometidos com as verdades verdadeiras, as verdades factuais, é tudo que a gente precisa para poder compreender melhor o mundo que a gente vive. A política faz parte dele. Parabéns e obrigado pelo convite.
Ivan, quando a gente vota em um político que tem um discurso mais conservador, ele defende pautas que são mais conservadoras. Quando a gente vota em um político que ele é mais progressista, ele defende pautas que são mais progressistas. Eu queria abordar inicialmente contigo a liderança do bloco de oposição da Câmara em 2018. Desde 2016, né, a Câmara do Recife, ela tinha um acordo do bloco de oposição de revezar a liderança, que seria inicialmente entre Marília Reis, que então era vereadora do Recife, entre você e entre o vereador Rinaldo Júnior. E aí, quando todos tomaram posse, a oposição tinha todo esse acordo e tudo mais, e depois de um tempo, esse bloco, quando o PT ele se deslocou, né, da oposição e partiu para ser aliado de Geraldo Júlio na Câmara do Recife também, além do governo do estado, todo esse acordo ele ruiu e aí passasse a não conseguir liderar todo esse conjunto. O que é que significa, na prática, a gente ter uma oposição pela esquerda, que a gente teve nos anos iniciais da Câmara, e agora a gente ter uma oposição que é mais conservadora? O que é que significa, na prática, a gente ter todo esse discurso assim?
Bom, primeiro que é uma pena, né? Não que a oposição deixe de ter oposição à esquerda, a gente continua na oposição, né? O próprio vereador Jaime Asfora, que é um político de centro-esquerda, continua na oposição, embora a verdade é que a maioria da oposição na Câmara do Recife mudou. Se em 2018 a gente tinha uma oposição prioritariamente encabeçada por mandatos à esquerda, como era o nosso caso, o caso da deputada Marília Reis, que era vereadora, o próprio caso do vereador Rinaldo Júnior, que estava na oposição no início do mandato, que é um vereador que se identifica com a esquerda. O que aconteceu depois das eleições de 2018 foi uma inversão a partir tanto da ida do PT, que estava na oposição, para a base do governo, quanto a ida de alguns vereadores que eram de direita, que já eram de direita, que eram da base conservadora do prefeito Geraldo Júlio, terem vindo para a oposição. Então, você pode colocar muito negritadamente a ida do PSC para a oposição, que estava na base no início, e a ida do PT para a base, que estava na oposição no início, desequilibrou aquela relação, aquele acordo que a gente tinha. A gente tinha uma oposição a um governo que eu identifico como um governo de centro, é um governo majoritariamente fisiologista, e que admitia, e como admite oposições tanto à direita quanto à esquerda, porque é um governo que não se posiciona no espectro desse campo dessa diversidade, né, de ser conservador, de ser progressista. Então, é um governo que mistura muito, é um governo que tem na sua base bolsonaristas e tem na sua base petistas, faz com que a oposição seja guiada pela maioria que está lá naquele momento. Então, por uma questão até eleitoral, a gente entende, quando o PSC se desloca da prefeitura e passa a compor uma oposição, num momento de ascensão da direita nacionalmente, eu digo nem da direita, é mais de um campo mais conservador, um campo mais reacionário, isso deu as condições que o PSC tinha para hoje controlar a maior parte da oposição, tendo inclusive a liderança da oposição. Eu acho, para mim, que isso não foi bom, né? A gente se isolou, de certa forma. Já era difícil fazer um mandato do PSOL já era um mandato mais à esquerda da Câmara, mas tinha parcerias no nosso campo da oposição, e que fica numa dificuldade muito grande de estabelecer alianças. A gente perde a condição de ser líder da oposição nesse momento, a oposição se desloca para o campo mais conservador, mais reacionário, mas a gente precisa continuar fazendo nosso papel de oposição à esquerda, especialmente para mostrar para a sociedade os equívocos dessa gestão na priorização dos recursos públicos e, majoritariamente, para indicar para a sociedade mais progressista que ela não está sem representação, que a gente pode ser minoria, mas a gente é uma minoria barulhenta, a gente é uma minoria que faz a diferença na casa, a partir, inclusive, da necessidade que a gente sempre tem de estabelecer alianças específicas, pontuais, na medida em que a gente precisa ver nossas iniciativas avançarem.
Certo, perfeito. Só esclarecendo uma coisa para quem está escutando a gente aqui. O pronome de tratamento correto para a gente se referir a um parlamentar, uma autoridade política, é senhor, senhora, mas aí eu já conheço Ivan há um certo tempo, eu já cubro a Câmara de Vereadores há bastante tempo e ele já pediu para que eu não me referisse a ele como senhor e aí eu me referi a ele como você, só para quem estiver ouvindo não estranhar.
É importante quem está ouvindo saber que eu sou bem radical quanto a isso.
Exatamente.
Jornalista que me chama de senhor, eu não dou entrevista. Eu sou jornalista, sou colega de profissão das pessoas que são jornalistas, além de ser empregado dos jornalistas e de vocês, né? Eu estou vereador, fui contratado pelo voto e não admito ser tratado como autoridade por ninguém.
Ivan, falando um pouquinho agora sobre as atribuições dos vereadores, né? A pauta orçamentária é uma das pautas mais importantes, uma das atribuições mais importantes dos parlamentares municipais, né? Definir para onde é que vai o dinheiro do povo, para onde é que vai ser empregado os recursos da gestão. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel do Poder Legislativo no orçamento da cidade.
Então, o Poder Legislativo, ele autoriza a Prefeitura a executar os recursos a partir das leis orçamentárias. Então, vamos lá. Existem três leis orçamentárias que compõem o chamado ciclo orçamentário. A primeira é o Plano Plurianual, chamado PPA. Esse plano ele é votado de 4 em 4 anos, embora ele possa ser modificado durante o mandato. O PPA ele traz para os 4 anos seguintes as diretrizes principais por onde vão seguir as políticas públicas. Então, é onde a Prefeitura coloca o que é que vai ser priorizado nos próximos 4 anos. É uma lei importante, é uma lei que guia a segunda lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO. A primeira é o PPA, que fala dos 4 anos. A LDO é uma lei que é votada no início do ano, no primeiro semestre, e ela indica quais serão as prioridades para o próximo ano. Mas a LDO ainda não fala das dotações orçamentárias. Então, a LDO diz, a gente vai priorizar habitação, saúde, educação, construção de creche, o que quer que seja. Mas não diz, vamos gastar X milhões de reais nisso, vamos gastar X milhões de reais naquilo. Quem faz isso é a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei que chega normalmente no final de setembro e é votada no segundo semestre e que autoriza a Prefeitura a executar recursos, ou seja, gastar dinheiro no próximo ano. Importante dizer algumas coisas. Há possibilidade legal de vereadores e vereadoras fazerem emendas a todas essas leis. O que quer dizer isso? É mudar o que vem da prefeitura a partir do entendimento de cada mandato. Ao mesmo tempo, existe uma dificuldade muito grande de aprovar emendas modificativas. A gente tem, desde o início do mandato, por exemplo, procurado retirar recursos da propaganda, por exemplo, que é uma caixinha, é uma rubrica em que a gente vê que tem muita grana, muito mais do que precisa, para colocar em outras políticas, como creches, cuidar da população de rua, redução de danos, mediação de conflitos. E a gente não tem conseguido, porque há leis que regulamentam essas leis. Então, por exemplo, aquilo que é custeio não pode ser emendado. É natural, eu não posso tirar recurso que está previsto para o salário do funcionalismo e colocar para fazer uma obra. A gente compreende isso. Mas na lógica com que é feito o orçamento da cidade do Recife, propaganda é considerado custeio, por exemplo. Aí a prefeitura sabe muito bem, porque tem muitos auditores fiscais que trabalham na prefeitura, eles montam um orçamento público, eu estou falando especificamente da LOA, que é a lei mais importante, que é onde diz para onde vai o dinheiro, eles montam a LOA de uma forma em que é praticamente ilegal, é praticamente impossível você fazer emendas modificativas. Se criam bolsões de recurso, por exemplo, você tem uma rubrica que ela é obrigatória, que não dá para tirar dela, como, por exemplo, a Previdência. e aí se coloca muito mais recurso na Previdência do que a Previdência de fato utiliza, é porque tem outro dispositivo que a Prefeitura também coloca, que é um percentual de suplementação. Quanta palavra grande que eu estou falando, meu Deus, eu nem gosto disso. Mas o percentual de suplementação é o percentual que a Prefeitura indica e a Câmara aprova, em que a Prefeitura pode, ao longo do ano, modificar despesas dentro do orçamento sem perguntar para a Câmara. Então, por exemplo, se eu digo que vou botar 100 dinheiros na Previdência, é sabendo que eu só vou gastar 50, eu estou entendendo que esses 50 dinheiros, se ele estiver dentro dos 15%, eu posso, ao longo do ano, botar onde eu quiser sem perguntar para a Câmara. Essa é uma prática comum da Prefeitura do Recife. Então, para resumir a resposta, o ciclo orçamentário é feito do plano plurianual, que é quadrienal, da lei de diretrizes orçamentárias, que é votada sempre no início do ano, e da lei orçamentária anual, que é votada no final do ano. Essas leis indicam como será gasto o dinheiro no ano seguinte, embora elas não sejam impositivas, elas são autorizativas. Mais uma vez, o que quer dizer isso? Se a prefeitura diz que vai gastar X dinheiros construindo creches, ela não está obrigada, por lei, a executar 100 dinheiros construindo creches. Ela está autorizada a gastar 100 dinheiros construindo creches. E aí isso faz com que a fiscalização do uso do dinheiro público ela fique ainda mais prejudicada, porque a gente não está falando de obrigações, a gente está falando de possibilidades e autorizações. Mesmo assim, é muito importante que a gente conheça esse ciclo, é muito importante que a gente tome ciência de como o dinheiro da gente é gasto, e o mandato da gente tem feito um trabalho muito importante nesse sentido a partir de oficinas que a gente dá para a sociedade civil. Desde o primeiro ano de mandato, a gente já deve ter realizado dezenas de oficinas para centenas de pessoas, é que hoje compreendem muito melhor como é que a prefeitura gasta o nosso dinheiro do que compreendiam antes. Eu acredito que quanto mais transparente, quanto mais a população tiver a noção de como o dinheiro da gente é gasto, mais os próximos prefeitos e prefeitas vão se preocupar com esse ciclo orçamentário.
E a lei do ano que vem, né, a lei orçamentária para o ano que vem, foi aprovada com ressalvas, né? Isso por conta do impacto da pandemia, a gente ainda não tem como fazer uma especulação de quanto que vai ser a receita, né? A arrecadação, ela sofreu um certo impacto, ela vai sofrer um certo impacto. E aí eu acho que a LDO, ela foi aprovada com ressalvas e o próximo gestor, os próximos vereadores vão ter um certo trabalhinho ali para reorganizar tudo isso de orçamento no início do ano que vem também, né, Ivan?
Não, com certeza não vai ser fácil para a próxima gestão. Houve uma queda muito esperada por conta da pandemia, da arrecadação, então o ISS caiu, o IPTU deu aí uma chacoalhada, recursos provenientes do governo federal que eram esperados não chegaram como deveriam ter chegado. Então houve aí uma dificuldade, está havendo já uma dificuldade da gestão atual em executar recursos. É uma dificuldade que a gente compreende e eu entendo que a próxima gestão vai ter uma dificuldade maior ainda. Primeiro, pelo tanto que essa daqui está gastando, sem ter certeza que vai ter condição de pagar. Segundo, até por uma necessidade que a prefeitura atual encontrou de antecipar algumas receitas. Então, por exemplo, nós aprovamos uma lei que permite que o cidadão ou a cidadã, empresa ou pessoa física, que tenha IPTU para pagar no ano que vem, ela possa ter um pequeno desconto e a opção de pagar esse ano. Por que isso foi importante? Porque trouxe para a prefeitura condições de enfrentar melhor o coronavírus, com mais recursos. E por que isso foi ruim? Porque isso tira recurso que poderia ser esperado da próxima gestão. Então, com certeza absoluta, a próxima prefeita ou o próximo prefeito do Recife vai ter muita dor de cabeça para executar o orçamento. E quem está nesta gestão é que tem a tarefa, agora, nesse momento que a gente está falando, no mês de setembro, de compor a lei orçamentária anual, que precisa ser votada pela Câmara, independente de ser momento eleitoral, já vai ter dor de cabeça, porque vai ter que indicar as receitas e os possíveis gastos da Prefeitura para o ano que vem, num cenário de muito gasto antecipado, num cenário de queda de receitas, e nós ainda não sabemos como é que vai estar a economia no ano que vem. Então, a gente vive um tempo difícil, em que a gente faz a crítica necessária à gestão atual, à gestão do PSB, que é uma gestão que a gente entende que tem as prioridades invertidas, ao mesmo tempo que a gente reconhece a dificuldade de qualquer pessoa que estivesse nesse lugar de compor o orçamento para continuar executando política pública.
Sempre que a gente fala de orçamento, a gente lembra de um dispositivo chamado crédito suplementar. E a gente lembra que alguns vereadores rotulam ele como cheque em branco. Por que isso é tão polêmico e por que ele é chamado de cheque em branco?
Bom, ele é chamado de cheque em branco porque ele é um cheque em branco, né? O orçamento do Recife tem cerca de 5 bilhões de reais. Há algumas despesas que elas são obrigatórias. Então, saúde e educação tem que estar sempre no orçamento com 15%, 25%. Então, isso a prefeitura ela pode até botar mais, mas nunca pode botar menos. É recurso carimbado e é importante que seja carimbado para garantir que o município também execute recursos com saúde e educação, além do recurso que recebe do Estado e do governo federal. Então, isso já é carimbado. O que é que a prefeitura faz? Garante esse carimbo. Isso eu estou falando da prefeitura do Recife. Cada prefeitura pode fazer a lei orçamentária do jeito que achar conveniente e cada Câmara de Vereadores vai aprovar do jeito que achar conveniente. O que é que Recife faz? Coloca as despesas obrigatórias e sempre coloca, pelo menos nos anos em que eu estou no Poder Legislativo, 15% de suplementação. Isso chega até R$1 bilhão. Então, é como se você estivesse pedindo autorização para gastar com saúde, para gastar com educação, para gastar saneamento, para gastar com o custeio da máquina, e você ainda pede uma autorização de 15% para botar R$1 bilhão ao longo do ano, onde você quiser. Isso que eu te falei um pouco na primeira pergunta. A prefeitura cria bolsões, é como se fossem poupanças, colocando mais recursos em rubricas que não podem ser alteradas pelo legislativo. Então, você colocar despesa num canto que nós legalmente não podemos tirar, mesmo sabendo que elas são superiores ao que vai ser de fato gasto, e aí faz com que essa poupança ela possa servir para qualquer outra coisa. Então, numa canetada, sem perguntar para a Câmara, a prefeitura pode gastar 15% do orçamento como um cheque em branco, que de fato é. A gente tem tentado mudar isso, inclusive quando eu falava das parcerias pontuais, pra você ter uma ideia, um dos vereadores do qual eu mais divergia na Câmara era o vereador Carlos Gueiros. Todo mundo sabe disso, você soube disso enquanto esteve lá, até os microfones da Câmara sabem o quanto que a gente muitas vezes não se bicava. Mas tanto eu quanto o vereador Carlos Gueiros achamos que 15% de suplementação, 15% de cheque em branco, era dinheiro demais para a prefeitura gastar sem perguntar para a Câmara. Então a gente procurou mudar isso para 5%, a gente fez emendas durante todos os anos em que a gente teve na Câmara, iguais muitas vezes ao do vereador Carlos Gueiros, mas essas emendas nunca eram aprovadas. Porque quando chega na hora de votar, Ana, e é importante que as pessoas ouçam isso, vale muito mais a lealdade do vereador ou da vereadora para com o prefeito do que, de fato, a ideologia ou o posicionamento de cada um e de cada uma. Então, por mais que muitos vereadores e vereadoras possam até achar que 15% é demais, na hora de votar, para tirar de 15% para 5%, muitos e muitas não peitavam a prefeitura, não queriam se colocar numa posição antagônica ao prefeito, e aí muitas vezes, aliás, todas as vezes que a gente sugeriu diminuir de 15% para 5%, a gente teve a emenda negada, tanto na Comissão de Finanças quanto no plenário da Câmara. É importante dizer que esse tipo de emenda ela já existiu em muitas cidades do Brasil, inclusive de Pernambuco. Eu cito um exemplo de Oricuri, em que o cheque em branco, né, a chamada suplementação, chegou a 40%, era como quase metade do orçamento público, era à disposição da prefeitura para fazer o que quisesse. E a força da sociedade civil, a força do Fórum de Orçamento de Oricuri, fez com que, através do diálogo com cada vereador e cada vereadora, esse número saísse de 40%, chegasse até 5%. Então, é possível a gente reduzir. É importante que se diga que essa redução do cheque em branco não engessa a máquina, como o executivo gosta de dizer, porque quando ele precisasse passar dos 5%, ele continuaria podendo fazer suplementação. Só que não poderia fazer com uma canetada. Teria que perguntar ao Poder Legislativo que representa o povo nessa tarefa de fiscalizar. Então, a gente vai continuar. Se eu continuar na Câmara, na verdade, esse ano vai ter lei orçamentária anual. Então, a gente vai, mais uma vez, procurar reduzir a suplementação. E se eu continuar nos próximos anos, quem dera, numa correlação de forças mais positiva para o campo democrático, para o campo popular, a gente conseguir reduzir essa suplementação do Poder Executivo, que é muito importante para toda a população poder fiscalizar melhor o seu dinheiro.
Perfeito, Ivan. E um último assunto que eu queria abordar contigo é com relação ao levantamento que o teu mandato fez sobre os gastos da Covid-19. Foram feitos todo um levantamento de dados e de gastos e de fiscalização mesmo com relação a tudo que foi gasto com a pandemia aqui na capital, né? Onde é que se pode ter acesso a esses dados e como é que foi feito todo esse processo de levantamento de informações?
Então, Ana, primeiro eu tenho muito orgulho de coordenar um mandato que hoje sem sombra de dúvida e sem nenhuma modéstia, é o que mais fiscaliza o orçamento público de forma profissional. A gente está sempre fiscalizando o portal da transparência e a gente tem feito muitas críticas, não apenas à forma com que a prefeitura gasta dinheiro, como eu acabei de fazer ao longo dessa entrevista, mas principalmente à forma com que a prefeitura nos informa sobre isso. A gente tem um portal da transparência, que a prefeitura se orgulha muito de ter ganho muitos prêmios, mas são prêmios que são feitos comparando esse portal a portais que são muito piores. Importante também a gente saber que o processo de transparência, especialmente no orçamento, ele é um processo recente. A lei da informação, a lei do direito à informação, é uma lei de 2013, o país é o 89º país do mundo a ter uma lei dessa, que obriga toda a prefeitura a ter um portal da transparência e que diz como o portal da transparência tem que ser. É uma lei que ainda está sendo implementada na maior parte das cidades do Brasil. Então, eu digo com muita tranquilidade que, embora a prefeitura se doa muito dessas críticas, elas são críticas importantes para que esse produto, o portal da transparência, ele seja cada vez mais transparente. O portal da transparência não pode ser um depósito de informação e você ter que ser um PhD com doutorado em orçamento público para encontrar informação. O portal da transparência da gente ele não é transparente, ele não é acessível, ele até tem muita informação, mas muita informação, muitas vezes escondida, muita informação que não está perceptível para todas as pessoas e é assim que o orçamento tem que ser. Então, a primeira crítica que a gente fez e continua fazendo é a forma com que a informação é dada. Se você quisesse saber no início do nosso mandato como a prefeitura gasta com propaganda, você poderia chegar até a rubrica do total do gasto. Mas a gente não tinha como saber, por exemplo, quanto é que foi para a Globo, quanto é que foi para a TV Jornal, quanto é que foi para a mídia independente. Inclusive, isso desobedecia a lei federal. Então, o mandato da gente, com muita luta, primeiro através de um projeto de lei, depois através de requerimentos e ação de fiscalização, nós conseguimos que trimestralmente a prefeitura hoje publique a discriminação da verba com propaganda. Então, esse foi um ganho feito a partir da nossa fiscalização. Quando veio a pandemia do Covid, o que, é que a gente identificou? Todo gasto do Covid teria que ser executado, todo gasto com dispensa de licitação teria que ser gasto pela lei específica nacional para o Covid, que é a lei de março. É uma lei, salvo engano, a lei 13.797 ou é 13.979. É uma dessas duas leis, eu vou me permitir aqui dizer, e aí você vai saber qual é a lei certa. Mas é a lei do Covid. É a lei do Covid, só tem uma. E a prefeitura, muitas vezes, usava outra legislação, que é a 866, no artigo 24, para gastar pelo Covid, o que fazia com que, se você fosse no portal da transparência, não havia nenhuma forma de você encontrar o dado sistematizado de quanto foi gasto, como foi gasto, com quem foi gasto. A gente fez essa crítica através de várias notas técnicas. A gente já está na sexta nota técnica, sendo que dessas seis, quatro foram especificamente sobre o portal da transparência. A gente viu que algumas questões, alguns gastos foram muito altos. O gasto de aluguel de hospitais foi muito alto. O gasto com álcool em gel, a unidade do álcool em gel foi comprada no valor acima do mercado. A máscara foi comprada no valor acima do mercado. Naturalmente, a gente não tem, até por uma questão de coerência, dizer que houve roubo, houve desvio. Eu acho que o Tribunal de Contas vai ter que se debruçar sobre isso. Até porque a gente entende que, no momento de crise, o empresariado também se aproveita muito para comer dinheiro do poder público. Então, não quero aqui, nesse momento, estabelecer culpa. Quero dizer que houve gastos acima do normal, houve gastos mal explicados e o nosso mandato teve uma iniciativa que eu achei muito bacana. A gente criou um site, já que a população em geral não conseguia, de fato, acessar o portal da transparência, que, inclusive, a partir das nossas notas técnicas, melhorou muito. É importante que se diga isso. As nossas notas tiveram um efeito positivo sobre quem faz o portal da transparência e a gente conseguiu construir um outro site. É o gastoscovid.recife.br. Então, qualquer pessoa que for hoje no gastoscovid.com.br, ela vai poder ter acesso às informações que estão no portal da transparência, mas que não estão compreensíveis no portal da transparência. Então, se você for no portal da transparência, você tem que apertar 10 pitoco, sabendo onde é que estão os pitocos, para poder saber quanto é que gastou, por exemplo, com as organizações que cuidam dos hospitais de campanha. Se você for no gastoscovid.recife.br, que é um site que a prefeitura podia ter feito, que tem acessibilidade em libras para pessoas surdas, que tem acessibilidade para pessoas cegas, através de recursos de aplicativos, você pode apertar um pitoco no nosso site, gastoscovid.recife.br, e apertar o pitoco para quem paga. E aí você vai ver uma lista dos fornecedores, começando de quem recebeu mais, terminando com quem recebeu menos, o valor total que foi pago. Você pode apertar o pitoco, para que compra? E aí você vai ter direitinho quanto é que foi gasto com material hospitalar, quanto é que foi gasto com mobiliário, quanto é que foi gasto com gestão, quanto é que foi gasto com obras. Enfim, essas informações que o mandato da gente, que é um mandato só, é que tem uma equipe reduzida em comparação aos 5 mil cargos comissionados que a prefeitura tem, conseguiu fazer. Então, a gente pode deixar muito evidente que a prefeitura não fez isso porque não quis. E hoje, qualquer cidadão do Recife ou qualquer cidadã pode entrar no gastoscovid.recife.br, que é um site produzido pelo nosso mandato, que tem um mecanismo que vasculha o próprio portal da transparência. Então, as informações que a gente dá não são informações diversas das que estão no portal da transparência, elas só estão colocadas de uma forma mais simples, mais direta, é que qualquer pessoa alfabetizada, qualquer pessoa cega, qualquer pessoa surda, possa apertar um pitoco e saber direitinho para onde é que o dinheiro da gente está indo.
Essa tradução das informações é muito importante, né? A gente tem que desburocratizar a política cada vez mais, ela tem que ficar cada vez mais acessível, a gente tem que entrar no site e entender. A gente mesmo se perde quando a gente entra no portal da transparência para fazer alguma reportagem ou para tentar entender algum assunto, porque realmente é bastante complexo. Então,
até vereadores e vereadoras, até as equipes dos vereadores muitas vezes têm dificuldade. A gente tem na nossa equipe o luxo de ter um companheiro como André Araripe, por exemplo, que é uma referência no estado de Pernambuco na análise sobre orçamento, e ele lidera uma equipe, ele inclusive formou uma equipe que hoje está pau a pau com ele, inclusive formando outras pessoas. Mas eu entendo que nem todo mandato tem esse luxo e não precisaria disso. É porque a transparência, o nome já diz. Quando a gente aprova a lei da transparência, a lei do direito à informação no Brasil, lá em 2013, embora seja um dos últimos países do mundo a ter uma lei dessa, mas é uma lei que ela é muito, ela elucida a questão da transparência de forma muito simples. Se antes a obscuridade, se antes o segredo era a regra e a transparência era a exceção, hoje a transparência tem que ser a regra. Qualquer órgão público tem que ser transparente e precisa estar preparado a responder qualquer pergunta. Isso a prefeitura da gente não está. E muitas vezes a gente acha que quando a gente faz perguntas com relação à transparência, é como se fosse um insulto, sabe? Porque o portal ganhou não sei quantos prêmios, ganhou prêmio aqui, ganhou prêmio acolá. Mas eu repito, portal da transparência não é um depósito de conteúdo que você coloca à disposição para os especialistas minerarem e acharem. O portal da transparência tem que ser compreensível para qualquer pessoa alfabetizada, mesmo ela sendo cega, mesmo ela sendo surda, mesmo ela sendo adolescente, mesmo ela não tendo nenhuma formação formal, mesmo ela não tendo ido para a escola, mas ela sabendo ler, sabendo identificar os números, ela tem que olhar para aquele negócio e ver instintivamente onde é que ela pode apertar os pitocos para saber a resposta do que ela quer. O caminho da transparência é esse. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, mas eu tenho certeza absoluta que quanto mais pessoas compreendem essas nuances, quanto mais pessoas compreendem a obrigação que o poder público tem de disponibilizar essas informações, mais a gente vai avançar com transparência. E quando a gente avança com transparência, Ana, a gente naturalmente avança também na excelência da gestão. Porque tudo está aí. Quando a gente sabe como o dinheiro da gente é gasto e a gente sabe que o dinheiro é nosso, a gente tem mais ferramentas para cobrar do gestor que usa esse dinheiro melhor. Será que se todo mundo soubesse que a Prefeitura do Recife chega a gastar 60 milhões de reais com propaganda e que a cada R$ 4 que a gente gasta, um vai para a TV Globo, será que todo mundo ficaria satisfeito? Será que se todo mundo soubesse que aquela campanha que passou na televisão dizendo que Recife era a capital do Nordeste, custou quase 2 milhões de reais para os nossos bolsos, será que todo mundo estava de boa com isso? Talvez não. Então é muito importante que cada vez mais a gente se debruce sobre isso, e essa é uma das pautas prioritárias do nosso mandato. Vou lhe dar até um spoilerzinho ou um teaserzinho, que do mesmo jeito que a gente preparou esse portal para que as pessoas tivessem acesso mais qualificado a informações sobre o Covid, a gente está perto de lançar, eu ainda não vou dizer quando, mas certamente nos próximos dias, um site igualzinho que vai permitir com que qualquer pessoa aperte 2, 3 pitocos ou um pitoco e saiba direitinho para onde é que está indo o dinheiro da propaganda da cidade do Recife. São milhões e milhões de reais. Na primeira gestão de Geraldo Júlio, eram 20 milhões por ano. Na segunda gestão de Geraldo Júlio, foi para 30, foi para 40, foi para 50, chegou até 60 milhões por ano. Então, é uma grana muito grande que a gente acha que poderia estar sendo gasta com comunicação pública, com comunicação educativa, com a formação de núcleos de produção de comunicação popular, e está indo quase todo para 3-4 empresas é que são empresas que têm muito pouco compromisso com a democracia e com a cidade do Recife.
Ivan, muito obrigada pelo teu tempo, por ter conversado com a gente e por ter feito toda essa explicação, né? Dado toda essa tua avaliação sobre o cenário e por ter adiantado esses assuntos todos para a gente. Muito obrigada.
Tamo junto, Ana. Longa vida para o podcast. Quanto mais gente estiver dando informação, melhor. Você que foi setorista da Câmara sabe a dificuldade que as pessoas jornalistas têm de emplacar suas pautas nos jornais, a dificuldade de espaço cada vez menor nos jornais de papel, a dificuldade política de você tratar pautas importantes, pautas progressistas, em meios de comunicação que são muitas vezes tão conservadores quanto a própria Câmara. Então, quanto mais profissionais como você, quanto mais veículos como o podcast que você agora lança, estiverem jogando luz nesses assuntos, mais a nossa população vai estar informada. E eu acho que o povo bem informado é um povo muito perigoso para quem quer enganá-lo. E que bom é que a gente está se informando.
Vamos falar de política?
Oi, meu nome é Ananda, moro em Jaboatão dos Guararapes e gostaria de saber por que que o mandato do senador dura 8 anos.
Então, Ananda, Ananda está perguntando por que é que o mandato do senador dura 8 anos. É assim, no Brasil, né, o sistema político da gente ele é bicameral, que é o que quer dizer que os deputados eles governam para a população e os senadores eles governam para o Estado. O Brasil ele tem 81 senadores que representam os 26 estados, né, da federação e o Distrito Federal também. E aí cada estado tem 3 senadores. Aqui em Pernambuco a gente tem o senador Jarbas Vasconcelos e Fernando Bezerra Coelho, os dois são filiados ao MDB, e a gente tem o senador Humberto Costa também, que é do PT. E aí esse mandato de 8 anos do senador, é porque o Senado Federal ele se renova parcialmente a cada 4 anos. Essa regra ela faz com que a casa seja renovada primeiro 1/3 da casa e depois 2/3 da casa. Tipo, em um ano se elegem 2 senadores e aí na outra eleição se elege apenas 1 senador. Mas essa divisão ela acontece porque faz com que o Senado ele represente a unidade da federação. Ele representa tipo, toda essa união e não um plano de governo específico.
Massa. Valeu, Ana. Vamos ver agora. Eu vou responder 2 perguntas que, na verdade, são uma só, né? Vamos lá.
Meu nome é Maria Eduarda, eu sou de Jaboatão dos Guararapes e a minha pergunta é se é possível fazer alterações na Constituição e se isso é possível, como que esse processo se dá?
Boa noite, aqui quem fala é Renato Ferreira de Recife e eu tenho 2 dúvidas. A primeira é acerca da maneira como funciona uma PEC. De momento de propositura na Câmara dos Deputados, como é que ela chega no Senado e depois ela precisa não ser aprovada pelo Presidente da República. A minha segunda dúvida é se existe um mecanismo parecido nos estados.
O Renato ele já conhece, né, o que é uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição. E a gente, primeiro, no âmbito federal, essa proposta ela serve para ser aprovada, né, é criar emendas à Constituição, ou seja, alterar alguns itens da Constituição, menos as cláusulas pétreas, né? É importante frisar que as cláusulas pétreas não podem ser alteradas. E essa PEC ela pode ser proposta ou por 1/3 da Câmara dos Deputados, né? Ou por 1/3 do Senado, e depois ou pela maioria das assembleias legislativas dos estados também. Se a maioria das assembleias legislativas propor um projeto de emenda constitucional, essa PEC também é apreciada. E o que acontece? Na Câmara ou no Senado, essa PEC pode ser apresentada, ela vai passar pela Comissão de Constituição para saber se essa proposta é constitucional, né, e pode seguir a sua tramitação. depois ela passa por outras comissões, né, até ser aprovada. Caso ela seja aprovada, ela vai para o Senado. Aí no Senado, mesmo processo. E caso ela seja aprovada no Senado, aí ela é levada ao presidente da República, que pode promulgá-la, né, aprová-la ou não. Já no caso dos estados, existe a Constituição Estadual, né, e essa Constituição Estadual pode ser alterada por PECs nas assembleias legislativas. E essas PECs, elas não passam pela aprovação do governador. Ou seja, se ela passar na Comissão de Constituição e a maioria dos deputados estaduais votar pela aprovação dessa PEC, ela é aprovada na Constituição Estadual e ela já é promulgada. A última PEC, né, que eu lembro, né, de ter sido aprovada, posso estar enganado, mas foi uma PEC do deputado estadual Isaltino Nascimento, que ele coloca o combate ao preconceito, né, preconceito racial, se não me engano, como uma competência do Estado de Pernambuco e dos municípios. Isso foi aprovado e colocado na Constituição Estadual. Se não me engano, ele precisava de 30 votos e conseguiu 41 dos 49 possíveis. E essa PEC foi aprovada e agora é competência estadual e dos municípios de Pernambuco combater preconceito, né? Valeu, Ana. Foi bom, foi ótima a conversa mais uma vez. A gente gravando em mais uma madrugada, em vez de estar tomando uma cerveja, gravando mais um episódio sem legenda, trazendo informação para quem nos acompanha, quem tem nos acompanhado. E cada dia nosso público tem aumentado, né? A gente tem tido um retorno muito bom, com críticas, com elogios e todo esse comentário está mostrando que as pessoas estão prestando atenção, né, no programa, e é muito legal ter esse retorno, né? Vale a pena vale a pena trabalhar nesse podcast e saber que a gente tá conseguindo atingir as pessoas e comunicar, né, que é o importante e é o objetivo do Sem Legenda, trazer informação, né?
Sim, com certeza. A gente trocou mais uma madrugada aqui, estamos aqui varando novamente, porque é o único horário que a gente consegue se encaixar nessa vida de jornalista político, e estamos aqui tomando café, mas estamos acordados. E foi massa o debate, mais uma vez. Agradecemos ao vereador Ivan Moraes pela disponibilidade de ter participado. A gente sabe que campanha eleitoral realmente é bastante corrida, né? E sim, pelo retorno de todo mundo que tem dado pra gente, que está sendo bastante positivo. E falem com a gente pelas redes sociais. Estamos no Instagram, @semlegendapodcast, e no Twitter, @semlegenda. Então encontra a gente lá.
E estamos nos principais agregadores de podcast, então procure Sem Legenda Podcast que a gente tá lá. Valeu.
Isso, até mais.